Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
Gente, que calor é esse que está fazendo em Manaus? Eu não aguento mais. Estou gravando este episódio na quinta-feira, último dia de fevereiro, ano bissexto, né? Dia 29 de fevereiro, aquela coisa toda, não é mesmo? Só que tá muito quente. Muito quente aqui em Manaus. Eu estou gravando este episódio à tarde. E, meu Deus, que calor! Ai, odeio, gente. Odeio calor. E é assim que eu começo o podcast de hoje. Já reclamando do calor, que é algo que não... Ai, não tem como controlar, né? Não tem como controlar, a não ser... eu me enfiar no meu quarto, ligar o ar-condicionado e no final do mês arcar com as consequências de receber uma conta de energia superfaturada. A louca. Mas enfim, gente, estou aí criando forças. Na verdade, estou aí não, né? Estou aqui criando forças para continuar postando episódios novos. Eu já comecei o ano de 2024 falhando miseravelmente, né, em não postar com frequência, com a frequência que eu havia me comprometido, e tá tudo bem, isso acontece, eu não preciso estar me cobrando constantemente, ou pelo menos eu não deveria. No entanto, contudo, porém, acabo me cobrando. Mas tá, ai, tá bom, gente, são os acontecimentos. Falando em acontecimentos, tiveram alguns recentes acontecimentos na minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês. No entanto, contudo, porém, ainda não é o momento correto, adequado. Vocês bem sabem que eu tenho, assim, esse bloqueio. Na verdade, não é nem bloqueio, é mais um cuidado mesmo que eu tenho comigo e com a minha vida, com os meus problemas, de não sair falando para qualquer pessoa constantemente, né, o tempo todo. Eu sou mais reservada, sou mais discreta, apesar de não parecer, sou sim, né? Às vezes eu trago muitos episódios expondo alguns acontecimentos da minha vida, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu prefiro me manter mais discreta, deixar os meus problemas... Na verdade, não só os problemas, né? Qualquer acontecimento, seja algo positivo ou negativo, no off. Mas em breve, eu espero que em breve eu consiga criar coragem para compartilhar aqui com vocês esses recentes acontecimentos, enfim. E aí, vocês ainda estão acompanhando o BBB 24? Eu estou acompanhando, embora... Ai, gente, eu não gosto de previsibilidade nesse tipo de reality. Na verdade, sim, reality show mesmo, eu não gosto que as coisas sejam tão previsíveis como nas últimas edições, 3 edições, tem sido cada vez mais frequente, 3 não, 4, né, edições, tem sido cada vez mais frequente a previsibilidade do campeão da edição. Desde o Big Brother da Juliette, já ficou, criou-se, né, esse legado de previsibilidade, de a gente já ter ali nas primeiras semanas do reality o campeão, né, da edição. E isso me brocha bastante. Eu amava o BBB 20, acho que dessa nova geração de com camarotes, né, dessa reformulada que o Little Bonnie deu no programa, o BBB 20 para mim é o melhor, porque tinha um elenco incrível, né, e não apenas o elenco, mas os participantes tinham, cada um tinha uma personalidade, todos ali tinham, pelo menos a maioria, uma personalidade forte. Então era muito bacana de acompanhar, e até porque não tinha essa previsibilidade, né? Então, para mim, assim, dessa nova era do BBB, o BBB 20 e o 21 também, apesar da previsibilidade, né? De, sei lá, com um mês de programa, a gente já sabia que a Juliette iria ser a grande campeã da edição, mas ainda assim, o elenco, os participantes, né? Todo o enredo, a narrativa de cada um ali contribuía para esse grande entretenimento do público brasileiro. O que confesso que nas últimas edições, ali, acho que depois do Pãozinho, acho que contando com a edição do Pãozinho, já ficou maçante a gente ter essa previsibilidade de ai, fulano vai ser o grande campeão. No caso agora do BBB 24, a gente já sabe, né, que o campeão da edição vai ser o Davi. Provavelmente, assim, né? É uma, assim, uma suposição, né? De que talvez os finalistas sejam Davi, Alegrete, Bia. E aí o terceiro, né? Tá entre Bia ou Isa, né? A Isabelle, que é a representante, a participante amazonense. E, ai, enfim, acho que é isso. Eu tô acompanhando mais pelas tretas, pela primeira vez. Eu estou acompanhando apenas pelo meu entretenimento. Estou amando ver essas tretas raízes de BBB. Briga por conta de comida, briga por conta da convivência. Eu acho isso incrível, incrível. Gente, tá um negócio, uma passação de carro e moto aqui na frente de casa. E a rua aqui de casa não tem nada. Ah, enfim, espero que não esteja saindo ruído das motos e dos carros. Mas enfim, voltando, foco, né, Silvia? Eu sou super fã desse tipo de conflito, que é o conflito interno que os participantes do reality têm, justamente por conta da convivência, e ter essas tretas por comida, né, por cama, por comportamentos deles ali, da convivência mesmo, né? Isso é muito legal. Eu prefiro mil vezes esses tipos de tretas do que tretas que já levam a outras problemáticas, que são pesadas, que são densas e que... Ai, né, gente? Eu não gosto, não gosto. E tenho curtido as últimas tretas que tem rolado na casa, justamente por serem tretas raízes da convivência ali da galera. Só que o fato de já termos essa previsibilidade dos prováveis finalistas acaba me broxando e, ai, tá tudo bem, né? Tá tudo bem ou não, não tá tudo bem se eu não tô curtindo, enfim. Ai, gente, é os prós e contras, né, de um reality show que já está há mais de 20 anos no ar. Ainda falando, né, da participação da Isabelle, queria pontuar, né, sobre a participação da Isabelle. Eu estou gostando por conta da representatividade que ela tem, que ela carrega, principalmente por conta do Festival de Parintins e toda essa bagagem cultural que ela tem e que está levando, né, e a dimensão que está tomando, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas falando assim da participação dela mesmo, eu tô um pouco decepcionada. Às vezes, na maioria das vezes, a Isabelle é um pouco planta, né? Acho que ela é planta. Talvez também porque nós duas tenhamos a personalidade completamente diferente. E aí isso acaba me gerando esse desagrado, mas é isso, né, gente? Ninguém é obrigado a agradar todo mundo o tempo todo. No fim de tudo, eu tô gostando da participação dela muito mais pela representatividade do que realmente do jogo dela. E esse é o ponto. O jogo da Isabelle não me agrada, mas a representatividade dela, isso já é outra coisa, né? Eu sei separar muito bem, até porque o cu não tem nada a ver com as calças. Então, é isso. O que eu tinha para falar sobre BBB 24 é basicamente isto tudo aqui que eu acabei de falar, né? Não tenho nada mais a acrescentar. Na verdade, até teria, só que, ai, gente, é tão cansativo, eu não quero. Até porque já tem muita gente, principalmente no TikTok, lá no Twitter, comentando a respeito disso, batendo em algumas teclas. Mas, pera, tem um ponto aqui que eu queria frisar, que é o seguinte: assistir ao Big Brother de cima, dessa posição que eu decidi este ano assistir, sem nenhum favorito, sem torcer por nenhum deles, né? Apenas curtir o entretenimento que cada um possa me gerar, me levantou, né, muitos, como que eu poderia dizer, pensamentos. É porque, no fundo, o Big Brother nada mais é do que um grande de um experimento social. Eu até acho que já falei no ano passado a respeito disso, no ano retrasado também, que eu comentei aqui no podcast, que é muito bom a gente poder assistir a esse tipo de programa, que a gente vê algumas situações, comportamentos, ações e reações numa lente micro, né? Porque ali são 20 e poucos participantes. E aí a gente vai vendo e se identificando com alguns participantes ou com algumas atitudes que determinados participantes têm. E é incrível. Eu, nessa edição em específico, eu tenho reparado muito que... Ai, como que é interessante o ser humano, né? Falando assim, o ser humano, ele é muito hipócrita. Nós temos essa mania de exigir do outro aquilo que a gente não faz. Sabe aquele ditado de faça o que eu digo, não faça o que eu faço? É muito bacana ver isso, porque muitos participantes nesta edição estão tendo este tipo de comportamento. Não vivem aquilo que eles pregam. Eles cobram dos outros uma ética, né, um determinado comportamento, né, uma determinada ação, porém eles fazem completamente o contrário. E o mais interessante de todo esse grande experimento social é aqui fora, nesse mundo doido, que é o nosso Brasil, o mundo. Mas é muito interessante ver a galera aqui fora, né, passando pano para os seus favoritos, vendo os seus favoritos cometerem os mesmos erros que eles condenam, sabe? Tem determinados participantes que estão constantemente com os dedos apontados, julgando e condenando os outros. Só que eles fazem, né, cometem aqueles mesmos erros. Porém, a galera aqui fora passa um pano, encontra um milhão de justificativas, né? Aí é muito interessante ver como que nós, seres humanos, somos tão hipócritas, né? Mas é isso. No fim, ganha aquele participante que melhor construir o seu enredo, que tiver a melhor narrativa e, claro, que o público aqui fora compre esse enredo, essa narrativa, essa persona que muitas vezes nós acabamos construindo e apresentamos ao mundo, né? É interessante, muito interessante. Apesar de eu estar broxada com a previsibilidade da final, eu vou parar de assistir? Não, eu não irei. Eu continuarei todos os dias acompanhando ao reality. Hoje, por exemplo, tem prova do líder. Estou torcendo pelo homem Davi, que eu espero verdadeiramente que este homem ganhe para ele colocar Vanessa Camargo no paredão, porque é uma das participantes que eu não aguento mais. Não aguento mais. E é por conta desta mulher que eu não quero comentar sobre Big Brother, porque a gente não muda. A gente não muda de assunto. É sempre batendo na mesma tecla. E eu tenho consumido muito conteúdo lá no TikTok. Estou levemente viciada? Ah, um pouquinho. Eu até estou me controlando mais para não ficar tanto tempo em frente à tela do meu celular, né? Eu tenho que viver um pouco. E sempre os criadores de conteúdo que eu acompanho por lá, eles acabam sempre fazendo o mesmo tipo de conteúdo, né? Relacionado ao BBB, sempre trazendo as mesmas coisas. E muito por conta da Vanessa Camargo, porque a mulher não deixa a história fluir. Ela tem que sempre voltar e... Ai, saco. Cansada já de Vanessa Camargo. E vou já puxar o gancho, né? Como eu disse, estou consumindo muito conteúdo lá no TikTok, inclusive no último podcast da semana passada, falei para vocês que eu decidi esse ano, né, nas últimas semanas, que eu iria tentar estudar um pouco mais, ou melhor, entender, compreender, mesmo que de forma rasa, superficial, o assunto astrologia. E eu tenho aprendido muito lá no TikTok. Acompanho vários criadores, não só do nicho astrologia, mas de outros nichos também, de política, de comédia, né, de beleza e tal. E eu conheci, acho que foi no final do ano passado, eu conheci o perfil da Luna, a garota trans, da Beijo, gostosa. E eu fiquei apaixonada pela Luna e comecei a consumir bastante o conteúdo dela. Logo de cara, acho que assisti a 2, 3 vídeos dela e eu já comecei a segui-la, porque eu fiquei encantada pelo jeitinho meigo dela. Ai, achei a Luna uma fofa. E aí, em um desses vídeos que ela faz, né, que ela fez no ano passado, ela fala sobre alguns comportamentos. Eu não lembro direito da pergunta, mas ela fez um vídeo respondendo a uma pergunta de um seguidor, não sei se era fã ou hater, fica aí o questionamento, até porque eu não lembro direito da pergunta, mas a pergunta era mais ou menos sobre alguns comportamentos, atitudes da Luna em relação ao universo feminino. É tipo perguntando dela por que que ela não pintava as unhas e por que que ela não usava maquiagem nos vídeos e tal. E daí a Luna, né, respondeu dizendo os motivos dela, por ela não gostar de usar maquiagem e fazer as unhas, né, estar sempre com as unhas esmaltadas. E aí ela puxou o gancho falando sobre a perspectiva dela em relação ao universo feminino, né, que tem muito essa ideia aí no campo das ideias. Na verdade, assim, na cartilha da feminilidade, né, que nós mulheres temos que preencher todos aqueles requisitos, dar checkzinho em todos os pré-requisitos. E aí eu fiquei, né, depois de assistir ao vídeo da Luna, eu fiquei pensando comigo mesma que é um pouco mais complicado, um pouco não, né, Silvia? É muito mais complicado e para as mulheres trans, para as travestis, elas acabam tendo que, de fato, ai, gente, eu não sei se eu vou saber me expressar direito neste momento, até porque eu não tenho local de fala, propriedade. Mas o que eu percebo é que nós mulheres, cis, no caso, somos muito cobradas, nós temos todo esse padrão de beleza irreal, fantasioso, né, que nós temos, devemos seguir. E mesmo quando a gente se aproxima, não vamos esquecer de Yasmin Brunet, que é a grande referência de beleza feminina no Brasil, foi considerada, dentro lá do Big Brother, uma mulher, entre aspas, feia, né? Ah, nossa, a turma lá do Nizam, Rodriguinho e etc. Falando mal do corpo da Yasmin, que é o parâmetro de beleza padrão no nosso país. Imagine nós, meras mortais, que não se enquadram dentro dos padrões de Yasmin Brunet, né? O que nós não somos considerados. Então, existe toda... Gente, tá passando muito carro aqui na frente da minha casa e isso tá me incomodando. Mas ok, vou tentar, gente... Vou tentar ignorar esse problema. Até perdi o foco aqui do raciocínio. Mas nós mulheres somos constantemente cobradas para nos enquadrarmos nesse padrão de beleza, né? Só que o que eu percebi em relação... Acompanhando aí o conteúdo, né, da Luna, é que as mulheres trans sofrem também, né? Óbvio que iriam sofrer porque são mulheres. Mas com elas é algo do tipo assim, ai, não, você tem que fazer. Assim, com nós mulheres cis, tem a cobrança? Tem a cobrança. É que, gente, eu realmente não sei se eu estou conseguindo me expressar e se vocês irão compreender, né? Mas parece que com elas não é uma cobrança como é com nós mulheres cis. Com elas é uma exigência, do contrário, elas não poderão ser consideradas mulheres. Entendem? Vocês conseguem compreender? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas por que eu estou falando isso? Porque nesse vídeo da Luna, como eu disse, ela estava respondendo a pergunta aí de um seguidor e aí ela falou sobre as razões dela não usar tanta maquiagem, né, e não fazer as unhas, pintar, né, ter as unhas esmaltadas. E para mim isso é tão comum, né? Só que para a Luna, no caso da Luna, ela não ter isso é um sinônimo de não feminilidade. Ela não é considerada feminina, por quê? Porque ela não usa maquiagem, porque ela não pinta as unhas, porque ela não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, não sei o que. E comigo, ainda sendo uma mulher cis, né? Sendo uma mulher cis, mesmo que eu não faça isso, tudo bem, as pessoas vão ter um pré-julgamento a meu respeito, mas ao mesmo tempo, esse meu comportamento de não ter, por exemplo, as unhas esmaltadas, não vai anular o fato de eu ser uma mulher feminina e ter a minha feminilidade. Conseguiram compreender? Com este vídeo da Luna, eu comecei a pensar que eu, Silvia, mulher cis, branca, ai gente, né, toda essa coisa toda ali, eu não tenho determinados comportamentos que seriam tidos como femininos. Eu não gosto de fazer as unhas, eu odeio, assim, não é que eu odeio, né, é que eu tenho preguiça mesmo de ficar pintando as unhas. Eu não gosto de ter unhas grandes, já começa por aí. Eu não gosto de ter unhas grandes. Eu não gosto de usar saltos. Tem uma coisa que eu não, assim, eu odeio com todas as forças do meu útero e dos meus ovários. É usar salto. Tenho saltinho baixo, assim, né? Um saltinho. Tenho. Mas, tipo, salto alto, 12, 15 centímetros. Não, meu querido, eu nunca vou usar esse tipo de coisa. Pra quê? Acho tão desnecessário. Pra mim, Silvia, isso é tão desnecessário, tão inútil. Entre outras coisas que são do universo feminino, porém que eu não, sabe, eu não faço a menor questão de inserir na minha vida. E aí eu fiquei com esses pensamentos, assim, poxa, sei lá, não sei, gente, como que eu posso me expressar nesse momento. Eu fiquei refletindo a respeito disso, que apesar de eu não ter, né, seguir esse padrãozinho, ainda assim eu não sou invalidada, não apenas como mulher, mas como feminina, porque eu preencho outros requisitos. E aí eu acho isso tão injusto. Aí eu fiquei, né, refletindo a respeito disso, e fiquei me questionando, será que eu sou feminina o suficiente, o bastante, porque eu não sigo alguns requisitos, mas não sigo outros. Será que eu não sou tão feminina? Será que eu não exalo feminilidade? Me bateu essa reflexão, Ai, não sei, eu não cheguei a conclusão nenhuma. E isso aqui me frustra, porque geralmente quando me bate, assim, essas reflexões, né, esses momentos de autoanálise, de autoconhecimento, geralmente eu chego a uma conclusão. Dessa vez eu não cheguei a nenhuma conclusão que fizesse algum sentido, né? Eu me sinto feminina, mas... Ai, gente, não sei, eu fiquei assim com esses pensamentos na cabeça. Aí fiquei pensando que tem alguns comportamentos que eu faço, como, por exemplo, depilar minhas pernas. Eu depilo minhas pernas porque, olha que eu nem tenho muito pelo, mas eu, mesmo assim eu depilo as pernas. Por quê? Porque eu acho minhas pernas mais bonitas depiladas. Embora, como eu disse, eu não tenho muito pelo. Pelo das minhas pernas são bem ralinhos, assim como dos meus braços. Diferentemente dos pelos das minhas axilas. É muita informação, mas os pelos das minhas axilas são mais grossinhos. E esses, sim, já me causam um grande incômodo, né? Se eles crescem... Né? Se eu deixo eles crescerem um pouquinho a mais do normal, eles começam a incomodar, né, o braço aqui, a parte das axilas. Aí, gente, enche de bolhas, assim, fica tudo empolado. Ai, é uma coisa horrível. E aí eu acabo me depilando. E eu prefiro me depilar com o creme depilatório do que com a gilete, porque a gilete me dá alergia, piora toda a situação. Ai, sei lá, gente, eu não sei nem por que eu tô falando a respeito disso. Mas vocês entendem que, né, eu faço isso porque eu gosto. Mas eu não gosto de pintar as unhas, eu não gosto nem de ter as unhas grandes. E o pior é que minhas unhas, elas crescem muito rápido. E elas têm, assim, uma qualidade é ótimo, né, Silvia? Assim, elas são fortes, as minhas unhas. Talvez porque eu acabe fazendo suplementação, né, de algumas vitaminas, já que eu não como alguns tipos de carne. E aí isso contribui. Só que eu vivo serrando a minha unha, porque eu não suporto ter unha grande. Também não gosto de ficar pintando. Maquiagem também. Nos últimos anos, eu deixei de... Ai, sabe, de perder... Não é perder tempo, sabe? Mas de ficar dedicando um tempo pra me maquiar, né? Eu adorava passar ali aquele tempo comigo mesma, me maquiando, fazendo todo aquele esquema e tal. Hoje em dia eu já morro de preguiça, por isso que às vezes eu evito ao máximo sair de casa. Tem outros fatores que contribuem para que eu não queira sair de casa. Mas esse fato de eu ter que me arrumar, sabe, ter que me maquiar porque as outras pessoas, para tentar suprir as expectativas que os outros têm em relação a mim, do que é ser uma mulher feminina, sabe? Ai, não sei, gente, eu não sei, eu só sei que nada sei. E aí eu fiquei refletindo e pensando sobre isso, né, que eu falei anteriormente, de como nós mulheres estamos sendo sempre cobradas para seguir uma cartilha do ser, né, entre aspas, ser feminino, e não importa se você é mulher cis, mulher trans, travesti, você tem que seguir essa cartilha, do contrário, você não vai exalar feminilidade. E, às vezes, ser feminina é só você ser do seu jeito, né? Às vezes você ser uma mulher de personalidade forte, mais batalhadora, né? Ter uma comunicação mais direta, incisiva, é o seu jeito, né? O seu ar feminino, é a sua forma de exalar feminilidade. Da mesma forma que você pode exalar feminilidade sendo mais... tendo o estereótipo de ingênua, delicada, frágil, sabe? Ai, não sei, gente. Eu fiquei só assim com essas reflexões e depois fiquei pensando, né? Será que as pessoas, né, devem... O que devem pensar? Sei lá, fiquei pensando assim, né? Como eu não preencho determinados requisitos, principalmente esses requisitos mais visíveis, como ter unhas grandes, unhas esmaltadas, usar saltos, determinados tipos de roupa. Será que eu não sou considerada feminina o suficiente? Será que eu não exalo feminilidade? Não sei, gente. Fiquei aí um pouco confusa, mas no fim de tudo, eu acho isso uma grande bobagem. Ai, acho isso uma grande bobagem, né? São só esses padrões que foram nada mais nada menos criados pelo patriarcado e hoje em dia não apenas pelo patriarcado, mas pelo capitalismo, já que a indústria da beleza, a indústria das cirurgias plásticas vem cada vez ganhando mais, né, lucrando cada vez mais com as nossas inseguranças, com as nossas imperfeições, né, dos nossos corpos. Ah, enfim. Eu não sei, gente, onde que eu quero chegar com esse debate? Né? Onde que eu quero chegar com isso? Não sei, eu tô perdida em mim mesma, nas minhas próprias reflexões e palavras, e também não estou conseguindo, talvez, me expressar da forma correta, porque não há um raciocínio concluído na minha cabeça, compreendem? Porque eu fiquei confusa, fiquei fazendo essas reflexões, não consegui concluir nada, e aí eu tô meio perdida, tô assim meio, ah, e aí, Silvia, o que você tirou disso? Nada, não tirei nada, só... Não, na verdade, tirei sim, né, gente? Eu concluí que você, mulher que me ouve, é feminina, exala feminilidade do jeito que você é, com a sua personalidade. E é isso, tá? Acho que eu vou encerrar esse episódio, porque eu não consegui fazer nenhuma reflexão relevante, eu acho. Ou fiz? Acho que fiz sim. Eu preciso parar de me auto-sabotar, de ter essa síndrome do impostor, porque é algo que acaba comigo. A maldita síndrome do impostor. E a auto-sabotagem. E um monte de coisa, né? Afinal de contas, eu sou uma millennial. E eu sou cheia de traumas. Ai, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio bem assim, ai, confuso, como eu sou, né, mas tá tudo bem, é normal ser um pouco confusa, em pleno 2024, vivendo esse inferno desse calor, né, que não aguento mais, o calor não me deixa pensar, eu fico com os neurônios assim, meio sabe? Não batem direito. Mas tá isso, gente. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nos vemos a qualquer momento. Um grande beijo e tchau!